Bem, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria agradecer a presença da professora Helena Pereira de Melo. Ia fazer uma proposta, portanto, estamos aqui numa audição de uma candidatura a membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, nos termos do artigo 256 do RAR. Eu ia propor à professora Helena Pereira de Melo que nos fizesse uma pequena apresentação sua e depois dos senhores deputados, então, conversaríamos aqui um pouco e colocariam algumas questões que lhes sobrasse da sua apresentação ou alguma coisa que quisessem ver melhor esclarecida, se concordar. Tem aqui o micro ao lado. Eu vou chegar só aqui, vou tirar daqui para aqui mais, aqui o computador da anterior audição. E dava-lhe a palavra, senhora professora, faz favor.
Muito obrigada, senhor deputado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o senhor presidente da comissão e os senhores deputados aqui hoje presentes. E...
Não está a ouvir.
Sim.
Eu parecia-me que estava ligado, mas não.
Sim, sim, agora já se ouve, sim. Então eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o senhor presidente, de cumprimentar os senhores deputados e para me apresentar. Como sabem, chamo-me Helena Pereira de Melo, sou professora de Direito da Saúde e da Bioética e de Bioética na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Trabalho nesta área desde 1998, trabalhei primeiro na Faculdade de Medicina, neste momento trabalho na Faculdade de Direito, fui subdiretora da Faculdade os últimos 10 anos, agora estou em licença administrativa especial, o que quer dizer que tenho tido mais tempo para outras atividades que não a de administração e gestão de uma universidade, que dá, de uma faculdade que dá bastante trabalho. Tenho trabalhado muito nesta área, fiz o meu doutoramento sob orientação da professora Teresa Pizarro Beleza sobre discriminação genética. Sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Bioética, sou presidente da ABIO, Associação para o Estudo de Biodireito, que no âmbito do programa Nova Saúde, que é um programa de investigação conjunto entre o Grupo Melo e a Universidade Nova de Lisboa, tem financiado investigação nas várias áreas da saúde. Na Faculdade de Direito resolvemos constituir uma associação para o estudo das questões ligadas ao biodireito e estamos a fazer uma anotação ao Código Deontológico da Ordem dos Médicos, que espero ter pronta daqui a mais ou menos um ano. De resto, não tenho qualquer filiação partidária e tenho gosto em trabalhos que sejam de cidadania ativa. Tenho trabalhado agora com a doutora Maria de Belém Roseira, que muito me tem honrado e me tem dado a particular gosto na medida em que tem sido um trabalho sério. Estivemos 8 meses a fazer a proposta que acabou por não ter qualquer sequência da Lei de Bases de Saúde e que, creio que já falei muito, estou a vosso dispor.
Obrigada, senhora professora. Eu começava por dar a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentava com muito gosto a senhora professora. Muito bem-vinda à nossa comissão. O Conselho Nacional está há uns tempos em falta de um membro e é com gosto que vemos a senhora professora hoje aqui a ser ouvida na comissão para finalmente o órgão funcionar em pleno, poder funcionar em pleno. Eu gostava em primeiro lugar de saudar o excelente currículo da senhora professora. Há aqui matérias que a senhora professora acompanha que eu gosto muito em particular e devo-lhe dizer que há aqui algumas investigações, cooperações científicas e outras atividades que a senhora professora desenvolve que me chamaram a atenção e que fiz questão depois de ir ver para aprender, não propriamente para querer saber, mas para aprender, porque nesta área de trabalho, naquela missão deste conselho que a senhora professora irá integrar, muito mais do que matérias só de natureza genética ou só de natureza do direito, há muitas outras que transversalmente têm que ser tratadas, pensadas e fazer parte de áreas como o estudo do género numa universidade ou de comissões de ética noutra, ou estudar o direito da saúde ou a bioética ou os direitos fundamentais são naturalmente muito importantes e são de muito relevo para o currículo que a senhora professora aqui apresenta e para o órgão que irá integrar. E, portanto, saudamos e evidenciamos naturalmente tudo aquilo que aqui nos é presente. E gostava de lhe colocar naturalmente algumas questões que se prendem com os nossos trabalhos parlamentares e com perguntas que nós vamos fazendo ao longo dos anos, quer ao Governo, quer ao Conselho, quando aqui vem apresentar os seus relatórios. Eu confesso que acompanho esta matéria desde 2011 e, portanto, há algumas curiosidades que tenho e, portanto, gostava de lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, consideramos naturalmente que este Conselho Nacional tem grandes potencialidades, mas também grandes possibilidades de desenvolvimento nas áreas que acompanha. E, portanto, em face das atribuições legais que lhe estão cometidas, eu gostava de saber, por parte da senhora professora, quais é que são, em seu entender, essas possibilidades e essas potencialidades que este Conselho tem e possa vir a ter. Gostávamos também de saber qual é que é a avaliação que a senhora professora faz sobre a suficiência dos meios do Conselho Nacional da PMA, na medida em que os conheça, naturalmente, e em que medida considera que os seus constrangimentos podem interferir no cumprimento da missão deste órgão. Depois, que desafios entende que se colocam ao Conselho em face das recentes alterações legislativas, muitas delas produzidas nesta casa e em grupos de trabalho que eu integrei e acompanhei, mas também em face de acórdãos do Tribunal Constitucional que recentemente foram proferidos e que naturalmente transformaram a lei que aqui fizemos nesta casa e que neste momento está assim em suspenso, digamos que a sua aplicabilidade, pelo menos a aplicabilidade de alguns dos artigos que o Tribunal considerou não serem constitucionais. Gostávamos também de saber, senhora professora, que avaliação faz sobre a questão das listas de espera dos centros públicos da PMA, que naturalmente é uma questão que muito nos preocupa e que acompanhamos com muita acuidade, e em que medida considera que o Conselho poderá influenciar positivamente o Governo para o reforço da capacidade de meios daqueles centros. Gostávamos também de lhe colocar a questão de como considera que o Conselho se deve relacionar tanto com os centros públicos como com os privados, que naturalmente deve regular e fiscalizar. E, finalmente, se considera a senhora professora que fará algum sentido que a PMA deva merecer uma referência, evidentemente que genérica, não será específica, numa lei de enquadramento do sistema de saúde português, já que estamos a tratar de alguma desta matéria agora também aqui no Parlamento. E para já é só, muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra à senhora deputada Maria Isabel Montella, do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora deputada.
Senhor Presidente, eu começaria por antecipar um pedido de desculpas se no decurso desta audição surgirem aqui ou eu for autora de alguns ruídos mais esquisitos, porque de facto necessito alguma tolerância para a gripe com que estou. Senhora professora, dar-lhe as boas-vindas e cumprimentar. E começar por lhe dizer que, de facto, da análise do seu currículo e daquilo que ele nos transmite em termos de competência, de conhecimento, da experiência, não se nos levanta qualquer questão, pelo contrário, a nossa conclusão é que efetivamente estamos em face de alguém e de uma professora de excelência e, portanto, muito nos agrada esta candidatura para o Conselho Nacional. Sabemos que a infertilidade é uma realidade que se coloca de uma forma crescente e com incidência generalizada em todo o mundo e que a sociedade, ultrapassando preconceitos e questões éticas e jurídicas e também a evolução técnico-científica, tem sabido responder, nomeadamente através das técnicas de procriação medicamente assistidas e da gestação de substituição. Estima-se que no mundo mais de 3 milhões de crianças nasceram com recurso a estas técnicas e que há até países na Europa em que 5% da sua população resulta exatamente da procriação medicamente assistida. Portugal, em termos técnico-científicos, está ao nível dos países mais desenvolvidos e, por ano, têm nascido sensivelmente 2.500 crianças com recurso à PMA. um número que tem vindo em crescendo e que pode duplicar ou triplicar se efetivamente nós conseguirmos dar resposta à enormidade das listas de espera. Já nesta legislatura, o Parlamento aprovou legislação alargando a PMA a todas as mulheres, independentemente do seu estado civil, e permitindo a gestação de substituição para mulheres que não têm o útero ou padecem de lesões muito graves. Entretanto, o CDS, e tal como tinha feito já em 2006, pediu a verificação desta legislação pelo Tribunal de Contas, que num acórdão, no Tribunal Constitucional, peço desculpa, que no seu acórdão considerou que o alargamento da procriação medicamente assistida a todas as mulheres e a gestação de substituição não violam a Constituição, portanto são diplomas constitucionais, mas levantou aqui algumas questões e que se prendem nomeadamente com o anonimato dos dadores de gâmetas, considerando que os nascidos destas doações deveriam ter acesso à identificação civil dos seus doadores, e depois considerando também que o prazo para o arrependimento numa gestação de substituição deveria ser mais alargado. Em consequência disto, a partir de abril de 2018, foram suspensos todos os procedimentos de PMA, com recurso a dadores anónimos, e obviamente suspensos todos os casos de gestação de substituição. A situação atual é que neste momento temos 8 mil embriões que correm o risco de serem destruídos porque são oriundos de dadores anónimos. Centenas de portugueses que estavam a fazer e tinham em curso os seus procedimentos de PMA tiveram de interromper porque estavam a ser utilizados gâmetas anónimos, ou seja, centenas de milhares de portugueses neste momento estão sem resposta à sua infertilidade e, como eles próprios referem, têm as suas vidas congeladas. E mulheres que estão na idade limite podem ficar definitivamente impedidas de serem mães. Portanto, diria que, do nosso ponto de vista, é muito urgente ultrapassar estes constrangimentos e, por isso, a discussão voltou e regressou ao Parlamento para fixarmos e dar cumprimento ao que nos disse o Tribunal Constitucional, fixar um regime que torna possível o acesso à identificação civil dos dadores por parte dos nascidos, se assim o entenderem, e que recorreram com recurso a esse material doante, salvaguardando, obviamente, as doações já feitas anonimamente, e para alargarmos então esse prazo de arrependimento. Senhora Professora, a questão que nós queríamos e pretendíamos colocar-lhe é: enquanto candidata a vogal do Conselho Nacional, o que é que pensa sobre esta realidade que nós temos atualmente? E depois, enquanto futuro membro deste Conselho Nacional, como é que entende poder contribuir para a alteração desta situação, nomeadamente no que se refere à solução que deve ser dada a estes 8 mil embriões que têm origem em dadores anónimos, e face à decisão e ao acórdão do Tribunal de Constituição, do Tribunal Constitucional, e depois como é que é possível nós conseguirmos ter, e este Conselho dar um contributo para obtermos uma maior capacidade de resposta através da procriação medicamente assistida para todos aqueles que têm e desejam ter filhos e que estão impedidos de o terem natural e normalmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a professora Helena Pereira Melo. A minha intervenção creio que será necessariamente sucinta, até porque muitas das questões já foram colocadas pelas senhoras deputadas que antecederam esta intervenção, portanto não vale a pena estar aqui a recolocar todas as questões. Efetivamente, parece-nos que neste momento dos problemas mais prementes com que irá trabalhar certamente no Conselho Nacional do PMA e com que o atual Conselho já trabalha, decorrem deste acórdão do Tribunal Constitucional de abril deste ano. De 2018, exatamente, que já passamos de ano. Estamos mesmo no início, mas ainda não atualizei. Creio que serão dos problemas maiores com que será confrontada. É verdade que não competirá ao Conselho Nacional de PMA produzir legislação, mas competirá, creio eu, ao Conselho Nacional de PMA fazer aquilo que felizmente tem feito sempre, que é ter intervenção pública sobre estes problemas, sobre soluções que podem ser encontradas para estes problemas e ter até também aqui no Parlamento, na Comissão de Saúde, depois uma participação ativa na formulação dessas soluções. E por isso é isso mesmo que eu gostava de perguntar. Há, neste momento, dois grandes problemas. Um prende-se com o anonimato das dádivas e dos dadores, principalmente com efeitos retroativos, ou seja, para as dádivas e material que foi conseguido através de dádivas de dadores anónimos. E outro prende-se com a gestação de substituição. Eu gostava de lhe perguntar o que considera ser o papel do Conselho Nacional de PMA. Considera que pode vir a ser o papel do Conselho Nacional de PMA do ponto de vista público e aqui na Assembleia da República e quais são as soluções que parece que assim lhe parecem melhores para resolver os problemas que foram abertos por este acórdão do Tribunal Constitucional e que neste momento deixam uma grande parte da PMA heteróloga em suspenso ou impossível e deixam a gestação de substituição possível apenas como letra de lei, porque na prática não existe, nem existirá para o futuro, a não ser que seja resolvido esta questão, principalmente a questão do arrependimento, chamado arrependimento, não é? E eram essas questões que gostava de colocar como hipotética, putativa membro do Conselho Nacional de PMA, o que considera que deve ser o papel e quais são as soluções que o próprio Conselho deve preconizar para resolver estes problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Professora Helena Pereira de Melo. Também a sua exposição inicial. E também serei breve, porque algumas das questões que teria para lhe colocar já foram colocadas e, portanto, não gostaria de repetir novamente. A senhora professora apresentou-se, disse efetivamente quais são as suas áreas de interesse. Nós também tivemos, é importante dizê-lo, previamente acesso ao seu currículo e, portanto, não somos nós para avaliar o currículo, mas o currículo de facto parece indicar que tem as condições, reúne condições para o cargo a que se está a candidatar, que é de uma candidatura efetivamente que estamos a falar, mas eu gostaria de ouvir falá-la das motivações para a aceitação. Porque se conseguimos compreender que ao longo destes anos tem dedicado o seu estudo, a sua investigação nestas áreas, não é? da genética, da bioética, essas dimensões todas, efetivamente, que motivações teve subjaz a esta aceitação de ser candidata ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida? E já agora, uma questão que nenhum grupo parlamentar lhe colocou, mas que gostaríamos nós de colocar, que é, tendo em conta aquelas que são as atribuições legais do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, de que forma é que a sua candidatura, ou sendo eleita para o cargo que está vago, poderá, não é? Ajudar na concretização, no cumprimento daquelas que são a legislação e as atribuições ao Conselho e reiterar duas questões que para o PCP são muito importantes. Qual é a perspectiva e como encara a situação da resposta e designadamente da resposta pública em termos das técnicas e da PMA? Estou-me a referir em concreto, porque é um assunto que o PCP tem ao longo dos anos vindo a colocar, tem a ver com a questão das listas de espera, a falta de resposta pública, designadamente, é importante dizê-lo, a sul do país, para lá de Almada, não há nenhum centro público de PMA. Como é que perspectiva isso? Qual é a visão que tem? E relativamente a esta questão que está, já outros grupos parlamentares já o fizeram, mas creio que também conhece a posição que o PCP tem sobre a maternidade de substituição, a gestação de substituição. Portanto, nós sobre essa matéria não lhe colocaremos nenhuma questão, mas queríamos ouvi-la efetivamente e reiterando questões que já foram aqui colocadas sobre, e certamente tem conhecimento que o Parlamento aprovou uma série de iniciativas legislativas para tentar resolver o problema que foi criado, efetivamente, respeitando integralmente o PCP, aquela que é a decisão do Tribunal Constitucional, mas se já tive a oportunidade de olhar para as iniciativas e de que forma é que o Conselho, sendo certo, evidentemente, que o Conselho não tem capacidade legislativa, poderá contribuir para que se encontre uma solução, que no caso o PCP acha que efetivamente tem que se encontrar uma solução para estas situações, para estas vidas, como têm dito, estão suspensas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra à senhora professora Helena Pereira de Melo. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o bom acolhimento que me quiseram dar, que muito me honra, e respondendo ao que me foi perguntado, começando pela Sra. Deputada, eu parece-me que o Conselho é um Conselho que funciona, sobretudo, como um órgão de controle de que a legislação que foi aprovada pela Assembleia e que foi também adotada pelo Governo é efetivamente cumprida. É cumprida de forma a assegurar que os valores que estão em causa e os bens jurídicos que têm que ser protegidos são no feito daquilo, de forma que esteja de acordo com aquilo que são os objetivos do legislador que visam assegurar a proteção dos direitos fundamentais nesta área, que é uma área muitíssimo importante. É fundamental que haja um controle do Estado no sentido de assegurar que aquilo que são as normas que foram democraticamente deliberadas e aprovadas são efetivamente respeitadas. Essa, para mim, é talvez a função principal do Conselho. Assegurar que aquilo que são as normas técnicas de qualidade, assegurar que aquilo que são as atribuições dos profissionais nesta área, que têm que ser perfeitamente credenciadas e perfeitamente provadas, estão a ser cumpridas, assegurar que as técnicas estão executadas de forma a cumprirem os padrões exigidos, quer no nosso país, quer no plano internacional. Isto é um trabalho que me parece que é essencial e que tem que ser feito por uma comissão independente e que tem que ser feito por uma comissão que seja séria. O segundo trabalho, também fundamental, e fundamental em termos de exercício de democracia perspectiva, é o trabalho de prever como regular no futuro, em que sentido melhorar a legislação que temos. Ou seja, que sociedade somos, que sociedade queremos ser, e o Conselho, mais uma vez, enquanto órgão que se pretende que seja competente e que se pretende que se faça o seu trabalho com seriedade, pode ser uma contribuição útil num diálogo que nem sempre é fácil, porque é um diálogo que contende com as preconceções das pessoas. E as preconceções das pessoas relativamente a matérias de procriação, seja ela assistida ou não assistida, relativamente a matérias do que é a família e como deve ser a família, relativamente a matérias de que tipo de cidadãos a que queremos ter no que concerne à sua constituição genética e por aí fora, são debates que são extraordinariamente acesos e em que muitas vezes há mundo de evidências que não têm encontro possível. Nesse sentido, o Conselho, na medida em que represente mundo de evidências diferentes e na medida em que seja tecnicamente capaz, pode contribuir para um diálogo que se pretende que seja mais sereno depois em termos de encontrarmos uma solução que seja adequada em cada momento para a nossa sociedade. Por isso, as possibilidades do Conselho serão aquelas que os seus membros quiserem em particular o seu presidente, que sejam. Ou seja, dentro daquilo que lhe é permitido fazer pela lei, dentro das suas atribuições, são atribuições vagas, são atribuições abertas, com uma certa margem de indeterminação. Por um lado, tem uma função que é uma função de controle, que é uma função clara e que tem que ser bem exercida e tem que ser exercida com independência e seriedade para que o setor da procriação medicamente assistida funcione bem no nosso país. Depois tem uma parte mais criativa, que é uma parte de acompanhamento à legislação, de criação legislativa, em que será aquilo que se quiser que seja. Pode fazer muito, pode fazer pouco, variará muito em função da sua composição e em função da conjuntura do país, do espaço que for dado para a discussão destes temas, que podem ser considerados prioritários ou não prioritários, ou mesmo nada prioritários, ou nada importantes. Quanto à suficiência de meios do Conselho, não lhe sei responder, ou seja, li os pareceres do Conselho, acompanho a atividade do Conselho enquanto pessoa interessada nesta matéria, mas não lhe sei dizer se os meios de que dispõe são ou não suficientes. Sei que as atribuições que tem são muito amplas, sei que são atribuições que cobrem toda a área geográfica do país e o controle de um setor de atividade que move interesses económicos muito significativos, não se pode esquecer esse pormenor, e que certamente terá muito trabalho, porque tem que pronunciar-se continuamente sobre muitas questões do dia-a-dia que têm efetivamente de ser respondidas e que têm efetivamente de ser feito. Por isso não sei, por aquilo que decorre do diploma, parece-me que são insuficientes, na medida em que a tarefa parece muito ampla. Agora, em termos práticos, não sei exatamente quantos pedidos terá, depende do volume de trabalho que lhe surgir. Quanto aos desafios que... Quanto ao Acórdão Tribunal Constitucional, responderei depois conjuntamente ao Acórdão Tribunal Constitucional às várias perguntas. Quanto às listas de espera, as listas de espera na área da procriação medicamente assistida são uma questão muito séria. São uma questão muito séria porque 15% dos casais em idade de procriar em Portugal são inférteis ou têm problemas de fertilidade, que estão associados depois a questões de género, e não referi, mas sou professora de Direito da Igualdade Social. Por isso são questões que me interessam muito, as questões da discriminação, ou seja, com o facto de as mulheres terem o primeiro filho cada vez mais tarde, com o facto de ser extraordinariamente difícil conciliar a vida profissional com a vida familiar, com o facto da poluição, do stress e por aí fora, o que é certo é que as pessoas de repente querem ter um filho e não conseguem ter um filho. E aqui é fundamental, a partir do momento em que se considera, e a Organização Mundial de Saúde considera, que a infertilidade é uma doença, e que cai no âmbito do direito à proteção da saúde o tratamento dessa doença, eu creio que o Estado tem a obrigação de adotar políticas públicas que permitam que as pessoas tenham acesso em tempo útil, porque aqui o tempo é um fator fundamental, como foi realçado pela senhora deputada, a cuidados de qualidade que lhe permitam efetivamente ter, ou pelo menos ter a possibilidade de considerar, porque muitas vezes não será possível do ponto de vista biológico, a descendência que pretendem ter. A existência de listas de espera gera uma desigualdade em razão da situação económica muito séria, porque quem tem possibilidade de aceder à medicina privada consegue uma gravidez evolutiva, se for biologicamente possível, dentro do prazo disponível para o efeito. Quem não tem uma situação socioeconómica que lhe permita aceder. O que lhe acontece é que, com muita frequência, o tempo passa, chega aos 40 anos, chega aos 41 anos e aquilo que era um desejo profundo, e aqui a discriminação em razão de género é fundamental, porque o estatuto de uma mulher em Portugal ainda se define muito pelo facto de ser mãe, e a importância de ser mãe é muito diferente para os homens e para as mulheres ainda hoje na nossa sociedade, e isto gera uma discriminação que é uma discriminação económica, que é uma discriminação em razão do género e que é uma discriminação profundamente injusta, porque a pessoa se encontra doente e também podíamos entrar nas liberdades reprodutivas e por aí fora. Por isso, creio que era um problema, que é um problema que tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido no âmbito daquilo que é o nosso sistema de saúde. E considero a pergunta que me fez mais abaixo, ou seja, a questão do enquadramento da procriação medicamente assistida na Lei de Bases de Saúde. Ora, aqui é um problema que nós consideramos, aliás, no projeto que apresentámos e que a doutora Maria de Belém hoje deve ter aqui referido, Nós tivemos, há uma preocupação, a lei de bases de saúde é uma lei de bases, o que quer dizer que tem que se limitar aos princípios essenciais que vão reger o sistema. Porém, quando elaborámos a lei de bases, tivemos a preocupação de alterá-la completamente, no sentido de ser uma lei do século XXI centrada nas determinantes da saúde, centrada nos direitos fundamentais da pessoa, centrada na pessoa, e depois definidos estes eixos fundamentais, que são os eixos que decorrem da Constituição, da dignidade da pessoa humana, que decorrem da nossa legislação internacional e da proteção dos direitos humanos, há sempre a preocupação com determinadas políticas setoriais. E começámos com algumas políticas setoriais, como é a questão da saúde mental, porque as pessoas portadoras de saúde mental são das minorias mais discriminadas da nossa sociedade. Há um estigma imenso associado à saúde mental. Depois considerámos as pessoas portadoras de deficiência, porque as pessoas portadoras de deficiência são talvez a minoria mais maioritária da nossa sociedade e também carecem de proteção adequada, que não lhes está a ser dada de maneira nenhuma na área da proteção dos cuidados de saúde. Depois começámos a considerar vários grupos, as pessoas idosas, na medida em que o idadismo também é fundamental com o envelhecimento da população, o aparecimento de uma terceira idade, uma quarta idade, e às tantas parámos porque já começávamos a ter tantos grupos que a lei de bases, mais um pouco, e transformar-se-ia num código de saúde pública, o que não podia ser. Mas a procriação medicamente assistida poderia também ser objeto de uma base na nossa lei de bases e poderia ser objeto de uma base que seria extraordinariamente interessante, ou seja, já estou a pensar nela em ponto de vista da sua redação e que teria a sua utilidade em termos de enquadrar a política nesta área. E aqui chego talvez a uma das questões que para mim é mais importante e que se prende, portanto, a questão das listas de espera está referida, que é a questão de que quanto ao acórdão do Tribunal Constitucional, há uma questão prévia. Nós estamos neste momento numa situação de impasse. Aliás, vi com muito interesse o parecer que foi feito pelo Conselho relativamente à questão da aplicação ou às consequências no dia-a-dia do acórdão do Tribunal Constitucional. E a questão que aqui está é uma questão que nunca é discutida, que é uma questão de que nós temos que repensar toda a legislação em matéria de procriação medicamente assistida e de acesso às questões genéticas hoje em dia. Porque a verdade é que há dados científicos novos que são muitíssimo importantes, como sabem os senhores deputados que são da área da saúde ou que são da área da psicologia, como é o caso do Dr. Moisés, que é o seguinte: nós estamos a trabalhar com os dados que são dados do início do século XX, nós estamos a trabalhar com dados que são decorrentes do projeto Genoma Humano. Nós estamos a trabalhar com a ideia do direito a um património genético não artificialmente modificado, nós estamos a trabalhar com a ideia do património do genoma humano como património da humanidade. Ora bem, nós estamos a trabalhar com dados que nos vinham da biologia, que nos diziam que o genoma humano era algo de fixo, que tínhamos desde o momento da fertilização até o momento da morte, que era relativamente inalterado. Alterava-se pontualmente, e corrigir-me-ão se eu estiver errada, com exposição a radiações, com exposição a determinados produtos que têm efeitos cancerígenos, mas o nosso genoma era relativamente inalterado do momento da fertilização até o momento da morte. Isto significa que encontramos em muitas leis, por exemplo, no protocolo adicional à Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, encontramos identidade genética referida como quem é portador do mesmo genoma nuclear, e encontramos depois estas referências também na área dos direitos das patentes e por aí fora. Ou seja, não vos maçando, porque é um tema que me entusiasma, o que acontece é que hoje em dia se considera que não é bem assim. Ou seja, os dados da epigenética vêm-nos revelar que aquilo que se designava como DNA lixo, o DNA de junk, que é cerca de 80% do nosso DNA, tem uma importância fundamental na forma não apenas como o nosso património genético nuclear se expressa, mas também na forma como ele vai ser ao longo da vida. Ou seja, nós ultrapassámos a discussão do determinismo genético versus liberdade, que durante muitos séculos ocupou o direito e ocupou a psicologia. Somos uma tábua rasa, não somos uma tábua rasa, temos um talento natural para aprender matemática, não temos, e por aí fora, com consequências muito sérias depois nos parlamentos, qual é a responsabilidade do Estado, ou o que é que o Estado deve dar para que as pessoas possam desenvolver efetivamente de forma livre e harmoniosa a sua personalidade, para o nature via nurture, ou seja, a importância do ambiente para o genoma se expressar ativando ou não ativando determinados genes através da codificação de proteínas, e simplificando, se uma pessoa tiver talento para a música, se nunca vir um piano, nunca será um pianista, para uma situação muito mais complicada, que é a situação de que o nosso genoma vai alterar-se ao longo da vida em função dos estímulos ambientais e que essas alterações se podem transmitir a nível do epigenoma para a geração seguinte. Por exemplo, se o pai for toxicodependente, o filho poderá vir com problemas sanitários do ponto de vista, por exemplo, também do dia-a-dia, das cáries dentárias. Na geração seguinte, isto poder-se-á corrigir, porque é a nível do epigenoma. O que é que isto importa relativamente a tudo? Importa relativamente a que a nossa lei da procriação medicamente assistida está completamente desatualizada. Importa a que temos dados novos na discussão, que são o que é, qual a importância da nossa constituição genética naquilo que somos. Isto é uma questão fundamental. Porque se a nossa constituição genética é maleável e a nossa constituição genética é função do nosso ambiente e, afinal, aquilo que nós pensávamos ser certo, há dois programas, que foi o programa do genoma humano, depois já tivemos o programa do proteoma humano e já vamos no programa do epigenoma humano, não é bem assim. O que nos leva à questão seguinte, que é a questão do determinismo genético. Existe ou não existe? Cada vez mais se pensa, por exemplo, nas doenças mentais, que não existe. O que nós temos são padrões de comportamento que nos são ensinados na família e que nós tendemos a repetir por força do hábito e a transmitir de geração em geração. E depois passamos à questão seguinte, e qual é a importância de termos uma determinada identidade genética? Que é função das respostas às questões anteriores. E depois passamos à questão seguinte, sim senhor, a nossa identidade pessoal em termos jurídicos, o conteúdo do direito à identidade pessoal tem-se vindo a alterar ao longo do tempo, no sentido de ser não apenas o direito ao conhecimento do nome, mas o direito ao conhecimento dos nossos antecedentes familiares, depois o direito ao conhecimento dos nossos antecedentes do ponto de vista biológico, o direito a aceder à identidade de quem esteve na origem nossa do ponto de vista biológico, mas atenção, qual a importância real disso? Atenção, e a discussão que nós tínhamos já antes, se o que é importante é um gameta, ou o que é importante é criar, é amar, é posta agora, do ponto de vista das ciências sociais e humanas, com dados completamente diferentes e novos. O que é ser pai? O que é ser mãe? E tudo isto tem que ser... não há respostas fáceis. E é por isso que isto está tudo numa situação de impasse muito sério em termos de aplicação. Porque nós estamos outra vez a confundir aquilo que é o problema real com aquilo que depois são manifestações pontuais do problema que não podem ser resolvidas se não resolvermos o problema real que está subjacente. Por isso, a questão da identidade ou do acesso à identidade pessoal do dador de gametas é uma questão que tem que ser repensada, porque nós temos que ver exatamente qual a importância da nossa constituição genética naquilo que somos, qual a importância de aceder à identidade genética daquilo que são os nossos antecessores. Qual a importância, ou seja, qual a importância da nossa biologia naquilo que é o reconhecimento pelo direito da qualidade que é a personalidade jurídica, e depois isto liga-se à questão dos direitos dos animais, porque a verdade é que nós compartilhamos com outros primatas superiores 98% do nosso património genético, e nós continuamos a dizer que o genoma humano é um genoma ótimo, magnífico, merece proteção enquanto algo de fixo, mas na realidade nós não o podemos fixar porque ele está continuamente a ser alterado. Ou seja, o que é que efetivamente o legislador aqui pretende e o que é que queremos proteger? Vamos identificar os bens jurídicos a proteger, vamos identificar o que queremos como sociedade e depois vamos legislar na matéria. Relativamente à gestação de substituição, também a questão se coloca em vários pontos. Coloca-se do ponto de vista da discriminação em razão do género, que é uma questão que não é muito estudada nesta matéria, salvo alguns grupos parlamentares que se interessaram pela questão, que é isto é um serviço engravidar. É um serviço como qualquer outro? Em que medida é que isto vai contribuir para um aumento da questão de que é muito discutida na área dos direitos humanos das mulheres, do mother machine, da mulher que tem que ser mãe a todo custo? A mulher não tem outra solução se não ser mãe, a mulher não tem outra solução se não sujeitar-se a estimulações hormonais, a mulher não tem outra solução se não, mesmo quando é profundamente doente, encontrar qualquer outro meio para ser mãe. a mulher, se não é altruísta, sim senhor, não há pagamento. Porém, todos sabemos como por vezes isto funciona. Mas, sobretudo, esta questão da estação de substituição tem que ser enquadrada com o aparecimento de novas técnicas. E nós, neste momento, temos as induced pluripotent stem cells, que nós já conseguimos que se comportem como embriões. Nós, neste momento, já temos situações em que podemos fazer com que um ovócito se comporte como um embrião. Nós já conseguimos que células da linha estaminal retroajam à sua fase inicial de desenvolvimento e deem origem a células a gâmetas, masculinos e femininos. Ou seja, neste momento, provavelmente a gravidez, a gestação de substituição, é uma técnica ultrapassada. Quem é portador de uma doença que não lhe permite reproduzir-se naturalmente, uma mulher, pode perfeitamente, através de uma das técnicas novas, ter uma criança que não implique tudo aquilo que está associado à estação de substituição. Ou seja, nós temos que reanalisar o que temos. Nós não nos podemos prender a dados científicos dos finais do século XX. E, aliás, é por isso que, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa, que é a principal convenção que nós temos, como sabem, em matéria de direito da saúde, tem no fim uma cláusula que nós designamos como cláusula de sunset, que é, daqui a alguns anos, isto será revisto. Nós aqui estamos sempre a legislar de forma provisória, nós estamos aqui sempre a legislar, primeiro porque a técnica é muito rápida, o progresso científico é imenso, o progresso científico está a alterar-nos em termos humanos a uma velocidade que está a passar completamente despercebida às pessoas. Nós neste momento, em termos jurídicos, já estamos a discutir se é possível personalidade jurídica sem substrato biológico. Se abrirem o computador e escreverem robô Sofia, dos Hanson Robôs, verão que já temos um robô a quem foi atribuído personalidade jurídica na Arábia Saudita, que já está a pedir a possibilidade de exercer o seu direito a procriar. Ou seja, por um lado, a legislação tem que acompanhar a evolução tecnológica, por outro lado, a legislação tem que acompanhar a sociedade que somos e que queremos ser. E por isso, aqui o Conselho poderia ter um trabalho fundamental, porque há muito poucos trabalhos, aliás, os únicos que eu conheço são os professores da professora Anália Torres, e do professor Manuel Lisboa também em parte, que vão ver o que as pessoas efetivamente querem. Porque uma coisa é o que nós pensamos que as pessoas querem, enquanto quem trabalha ou quem legisla, e outra coisa é o que a população efetivamente quer. E seria útil saber como é que estão a nascer as nossas crianças, em que enquadramento familiar, o que é que as pessoas pensam destas tecnologias. Ou seja, tudo isto tem que ser repensado. Por isso que eu penso que a questão do acordo no Tribunal Constitucional é uma questão que é uma oportunidade para repensar e reformular a legislação que temos. Nós não temos que resolver estes problemas em termos pontuais. Nós temos que repensar o sistema que lhe está subjacente. E por isso fundamental não centrarmos no acórdão, não centrarmos no parecer do Conselho de Procriação Medicamente Assistida, que nos diz, nós estamos aqui numa posição em que não conseguimos fazer grande coisa, nós precisamos de ajuda, mas encarar isto como uma oportunidade para legislar rapidamente, em termos de assegurar que os direitos fundamentais das pessoas em matéria de liberdades reprodutivas, em matéria de direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em matéria daquilo que é ser-se humano com a sua dignidade respeitada no primeiro quartel do século XXI, serem devidamente enquadrados e assegurados. E creio que respondi à generalidade das questões.
Senhora Professora, eu acho que foi muito esclarecedora e agradecemos. Acho que vai ser uma mais-valia para o Conselho Nacional da Procriação, pelo que nos disse. Faz favor.
Se me permitir, ainda respondo a uma questão que é uma questão muito séria.
Tem de ligar o microfone, que desligou.
Peço desculpa. Que é uma questão muito séria, estava a analisar e não
ouvi.
Que é uma questão muito séria. O que é que me motiva a estar aqui? O que me motiva a estar aqui é o facto de pensar que posso ser de alguma utilidade. Nunca tive qualquer atividade política até agora, aliás, como referi, a minha atividade tem sido...
Sim, não há problema em ter.
Sim, sim, mas nunca tive, ou seja...
Mas aqui na Casa da Política, política. São todos políticos.
É, política é uma atividade nobre.
É nobre.
É atividade nobre por excelência, há, sim.
Como é já a terceira vez que diz, é. Como é a terceira vez que a senhora professora refere isso, eu tive de fazer esta referência.
Sim, e tem, agradeço-lhe o reparo, porque na realidade pode parecer estranho que uma pessoa que nunca teve qualquer atividade mas tenho tido atividade de cidadania ativa através das várias associações em que participo, mas sobretudo atividade retaguarda, ou seja, daquilo que sei fazer, que é a preparação de diplomas legislativos. Por isso o que me motiva, pode ser que possa ser de alguma utilidade. O trabalho que fiz antes foi um trabalho ligado ao Estado português, aliás trabalhei a minha vida toda para o Estado português. Posso dizer com orgulho que, conjuntamente com a professora Teresa Pizarro Beleza, gerimos uma escola, deixámos mais de 1 milhão de euros de reservas em termos de saldo e deixámos os cursos todos cheios. Foi uma fase da minha vida, terminou, tenho tempo, interessa-me, pode ser que possa ser de alguma utilidade. Se não for de alguma utilidade, também rapidamente deixarei o trabalho. Muito obrigada.
É um novo desafio. Senhora professora, se resta-me agradecer a sua disponibilidade. Eu penso que estamos todos... Faz favor, senhora deputada, não quero... A senhora professora poderá estar rapidamente cá com o Conselho Nacional, mas não queremos perder a oportunidade de colocarem todas as perguntas nesta altura. Faz favor,
muito obrigada,
palavra,
Sr. Presidente. É muito breve.
Angela Guerra.
Sr. Professor, mesmo muito breve, eu agradeço muito as respostas que nos deu, mas eu confesso-lhe que fiquei aqui com duas coisas que tenho que dizer. Relativamente à questão de o que é que as pessoas querem. Eu não sei se a senhora professora sabe, mas esta comissão, em concreto, acompanha muito a realidade das pessoas. Nós visitamos muitas instituições, hospitais, centros de saúde, ouvimos aqui centenas de pessoas todos os meses que representam efetivamente aquilo que as pessoas querem. Em termos de fertilidade, não ouvimos a senhora Maria e ou a senhora Joaquina, ouvimos a Associação Portuguesa de Fertilidade, ouvimos associações representativas daquelas pessoas que têm este tipo de problemas e que vêm aqui transmitir à Comissão de Saúde. E, portanto, o contacto com a realidade das pessoas, aqui por parte deste legislador, Comissão de Saúde, pode ter a certeza que fica perfeitamente assegurado. Eu, enquanto deputada, membro desta comissão, tenho essa absoluta tranquilidade, que tenho efetivamente noção do que é que as pessoas nestas matérias querem, precisam, reivindicam, ainda lhes falta, tudo isso nós queremos saber e é essa a nossa obrigação. E depois fiquei aqui com uma curiosidade, a senhora professora, quando estava a desenvolver as questões daquilo que acompanha em termos de estudo, disse que há uma técnica em que, por exemplo, a maternidade de substituição não será a única técnica que consegue responder a alguns problemas de alguns casais, mulheres inférteis. Mas eu confesso que, para mim, ou para nós legisladores, que estávamos a acompanhar esta matéria, eu fiquei com esta curiosidade, qual é ela? Uma mulher que não tem útero, como é que consegue ultrapassar esta infertilidade que não seja através da maternidade de substituição? Eu garanto-lhe que isto é útil para as propostas de alteração que temos agora em debate na especialidade. Muito obrigada, agradeço.
Fica só este esclarecimento último e faz favor, senhora professora.
Muito obrigada. Sim. Eu peço-lhe desculpa porque eu não me expressei bem. O que nós fizemos muitas horas de audições de pessoas na Lei de Bases da Saúde. Por isso ouvimos muitos grupos, muitas pessoas e muitas vezes eu tive a sensação que as pessoas, claro que são pessoas de associações profissionais, pessoas representantes de academia, pessoas representantes, ou seja, ouvimos pessoas de muitas espécies, representantes doentes. Fiquei muitas vezes com a sensação de que as pessoas se lamentavam de não serem suficientemente ouvidas. Agora, isto não quer dizer que não seja a Assembleia da República a não as ouvir. Se quer dizer que há uma boa parte da nossa sociedade que sente que não é ouvida e que quando está a tentar ouvir o que as pessoas que as pessoas necessitam em matéria de saúde, sente que há muito que as... Olha, não lhe sei expressar melhor, mas as pessoas sentem muitas vezes a sensação de que não conseguem fazer-se ouvir. E isso torna-se num déficit de democracia, porque cada um conta. Mas, e quando me estava a referir à necessidade de conhecer é mais em termos de estudos sociológicos, estudos de sociologia, estudos de psicologia, ou seja, o legislador, para poder bem legislar, necessita, como sabe, de uma boa avaliação legislativa, e a boa avaliação legislativa é feita ex ante também. E para ter um bom conhecimento da realidade precisa bastante de estudos credíveis, fiáveis, que sejam atuais, que permitam saber exatamente o que se está a passar. E era mais nesse sentido. Agora, fico muitíssimo satisfeita por saber que todos são ouvidos nesta comissão. Relativamente, por isso, era só nesse sentido que... Relativamente a esta questão é no sentido de que, com os novos desenvolvimentos, neste momento nós estamos a discutir o que é o conceito de embrião, conceito autónomo de embrião para efeitos da União Europeia. E tem uma série de acordos extraordinariamente interessantes na matéria. E então, neste momento tem novas técnicas ligadas sobretudo à clonagem humana reprodutiva, que lhe vão permitir produzir embriões já de muitas formas diferentes. Agora, quando me pergunta se vai precisar de uma mulher para ser portadora, a menos que haja ectogênese, que também está a avançar, ou seja, a possibilidade de ter a gestação fora do útero, que também está a avançar e rapidamente, vai precisar. Onde é que aqui vai ter uma alteração significativa? Vai ter uma alteração significativa na questão da dação dos gametas, porque vai poder utilizar... Por exemplo, uma mulher que não tem útero vai poder utilizar o núcleo de uma célula somática dessa mulher e implantá-lo no ovócito previamente enucleado de outra mulher, caso em que a outra mulher já não será considerada como dadora se considerar que a parte genética mais importante é o genoma nuclear. Ou então pode... Sim, o útero é de outra pessoa, enquanto não for possível a ectogênese, embora a ectogênese também esteja a avançar rapidamente. Sim. Não pode participar, mas tem a questão de quem vai ser a dadora. Neste caso, a dadora já tem um problema que vai ser eliminado. Agora, também, mas a minha questão não é tanto a estação de substituição, enquanto necessitar de uma mulher para prestar o serviço de estação a outra mulher, obviamente que enquanto, a menos que vá para outra espécie, como por exemplo faz na clonagem com os pandas, em que vai colocar o material genético no ovócito de outra espécie e depois vai colocar o embrião noutra espécie, creio que não está aberta a discussão. A ectogênese está a avançar relativamente depressa, mas o que tem aqui é que considerar que o conceito de embrião alterou e há muitas técnicas novas, e essas técnicas vêm trazer dados muitíssimo importantes a esta discussão e que não podem ser ignorados. Ou seja, não vale a pena estar a discutir o anonimato da dor, a estação de substituição e este acórdão. É preciso fazer uma nova lei de procriação medicamente assistida ou alterar a que temos, que até é uma lei equilibrada, mas alterá-la em termos de considerar as novas realidades, as novas possibilidades e, sobretudo, de fazer uma discussão que é prévia, que é como que modelo de sociedade queremos, que é o que está por trás disto tudo.
Muito obrigado, senhora obrigado. Professora. Penso que temos aqui um grande contributo e o Conselho vai ter também. E desejo-lhe as maiores felicidades. Ainda temos de passar pela eleição. Dava por terminada aqui a nossa reunião.